diz que eu sou bobo, não consegue entender que no fundo eu sou um louco, muito louco por você. Sentir o meu prazer, louco, assim é que eu fico ao seu lado, maluco, eterno, apaixonado, sou bobo, mas sei como te prender. Você diz que eu sou bobo, não consegue me entender, que no fundo eu sou um louco, muito louco por você. Louco, eu solto seus cabelos, tiro a roupa, mergulho outra vez em sua boca, pra te fazer sentir o meu prazer.
Você, povo, com Eduardo Costa, pra você ligado comigo na 90.5. E a você que está aí participando da nossa promoção, a ganhadora de hoje. Vamos aí, a ganhadora de hoje? Vamos sim. Vamos revelar quem foi a ganhadora aqui do nosso, qual é a sua? E a ganhadora tá aí pra você que está aí ligado na melhor programação do Oeste da Bahia. Quem faturou o lindo óculos foi essa aqui, ó.
Oi, boa noite, tudo bem? Aqui é a Tati do Povoado Varginha, passando pra desejar pra você e pra todos os ouvintes uma ótima noite, que Deus abençoe o final de semana de todo mundo. E quero ouvir a música Flores em Vida com Vitor e Léo, e ofereço pra minha mãe Francisca, meu irmão Isélio, minha tia Ivonete, meu tio Jorge, para Carmen Reinan e meu namorado Emanuel. E dizer que a ótica que está com preço promocional de exames por apenas R$60 é a Ótica Mais. Então não deixe de aproveitar essa promoção. Boa noite.
Tá aí pra você a Tatiane, lá de Varginha. Faturou aqui um lindo óculos solar. Eu vou ficando por aqui, desejando a você uma linda noite abençoada, de muita alegria, muita paz. Pra você ligado comigo aqui na 90.5. Olha só, meu convite tá estendido a você pra amanhã, aqui o nosso pagodejo das 6 até as 9 da manhã. Conto com a sua audiência e a sua participação no nosso programa. A você que participou, muitíssimo obrigado. E a você que amanhã vai estar comigo, seja sempre bem-vindo. Tchau, Barreiras, o cheiro do coração, e até amanhã no nosso pagodejo.
90.5 Barreiras, Bahia. Rádio Vale.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá. Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Meio ambiente.
Desmatamento na Amazônia cai em junho 30% em relação ao mesmo período do ano passado.
No Cerrado, houve queda de 5,3%, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Luana Karen.
Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, que emite avisos diários de desmatamento a partir de imagens de satélite.
Pesquisa Nacional vai avaliar a saúde dos brasileiros.
Entrevistadores do IBGE vão visitar 140 mil famílias. Graziele Bezerra.
Os entrevistadores do IBGE estarão identificados com crachá do Instituto, uniforme institucional e dispositivo eletrônico de coleta.
E hoje vamos falar sobre a Lei de Acesso à Informação.
Na plataforma Informa BR é possível fazer qualquer pedido de dados e políticas públicas federais.
Quem explicou pra gente como funciona a ferramenta foi o secretário da Controladoria Geral da União, Marcelo Vidal.
A partir de agora, todo e qualquer pedido de acesso à informação, ele deve ser feito pela plataforma Informa BR, que disponibiliza ao cidadão uma ferramenta onde ele pode fazer uma busca das informações que ele tem interesse.
Apresentação da Voz do Brasil hoje, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Dados do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, o DETER, mostram uma redução na área degradada na Amazônia e no Cerrado.
A divulgação é uma rotina mensal de transparência do monitoramento por satélite da vegetação nativa.
Os avisos de desmatamento na Amazônia e no Cerrado recuaram em junho de 2026, comparado ao mesmo mês de 2025. Na Amazônia, os alertas de desmatamento somaram pouco mais de 297 quilômetros quadrados em junho de 2026, uma queda de 35% comparado ao mesmo período do ano passado. No acumulado de agosto de 2025 a junho de 2026, os avisos na Amazônia somaram 2.485 quilômetros quadrados, contra quase 4 mil quilômetros quadrados registrados no intervalo anterior, uma redução de 37,2%. Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, que emite avisos diários de desmatamento a partir de imagens de satélite. O coordenador do Programa de Monitoramento Biomas BR do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Cláudio Almeida, fala mais sobre esse sistema de alertas.
O DETER, ele tem essa coisa de que ele é feito de maneira muito mais rápida. O objetivo primário dele não é daquela área com precisão. É dizer para o órgão de fiscalização, olha, está ocorrendo um desmatamento aqui. Né? Então é importante que você, são milhares de alertas que são enviados por ano.
No Cerrado, os avisos de desmatamento caíram 5,3% em junho deste ano, comparado com junho de 2025. No entanto, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve significativa cobertura de nuvens durante o mês, o que pode ter dificultado o mapeamento em determinadas regiões. Já no acumulado de agosto de 2025 a junho de 2026, os avisos de desmatamento no Cerrado somaram 4.689 quilômetros quadrados, uma queda de quase 8% comparado ao mesmo período anterior. Reportagem Luana Karen.
Minerais críticos são caracterizados pelo risco de escassez combinado com uma alta relevância econômica.
Eles são utilizados na fabricação de itens como baterias, computadores, celulares, painéis solares, turbinas eólicas e veículos elétricos.
O tema foi discutido hoje num encontro que reuniu representantes do setor produtivo, do governo e da academia.
Lítio, cobalto, níquel, cobre e terras raras fazem parte do grupo conhecido como minerais críticos. Eles são considerados estratégicos para alguns setores como tecnologia, defesa e energia. Com o aumento da demanda mundial, esses recursos ganharam maior importância econômica e geopolítica. Nesta sexta-feira, houve uma reunião entre representantes do governo, da academia e do setor produtivo para discutir diretrizes para o desenvolvimento da cadeia de minerais críticos no país, como detalhou a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior.
Aprofundamos questões relacionadas ao contexto geopolítico e parcerias internacionais, o potencial minerário do Brasil nessa área e instrumentos de apoio ao setor, a transformação mineral e a sustentabilidade, em quais cadeias produtivas apostar, quais são as necessidades de ampliação das nossas capacidades tecnológicas e produtivas e também os instrumentos de financiamento e de viabilização econômica.
Um estudo sobre terras raras elaborado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, divulgado neste mês no Rio de Janeiro, revelou que o Brasil tem capacidade de se destacar nesse mercado até 2040. Alguns dos minerais críticos são a base para viabilizar a transição energética e a expansão de tecnologias digitais, de celulares a carros elétricos, por exemplo. O tema também avança no Congresso Nacional, com uma proposta de criação de uma política nacional para o setor. Reportagem, Márcia Fernandes.
O Brasil enviou nesta sexta-feira uma nova remessa de insumos hospitalares para a Venezuela, depois dos terremotos que atingiram a cidade de La Guaira há 2 semanas.
Foram enviadas aproximadamente 5 toneladas de materiais de uso médico, cirúrgico e para atendimento pediátrico.
De acordo com o balanço divulgado pelo governo venezuelano, pelo menos 3.889 pessoas morreram. Mais de 6.000 foram resgatadas com vida e o número de feridos ultrapassa os 16 mil.
E logo mais retornam da missão de apoio humanitário equipes brasileiras da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Anatel e militares que atuaram no hospital de campanha em La Guaira.
A aeronave da Força Aérea Brasileira está prevista para desembarcar às 8 horas da noite na base aérea de Brasília.
E no início da tarde, o presidente Lula conversou por telefone com a presidente designada da Venezuela, Delcy Rodrigues.
De acordo com nota enviada à imprensa, os dois líderes trataram das perdas humanas e materiais provocadas pelos graves terremotos que assolaram o país.
A presidente da Venezuela agradeceu a ajuda humanitária enviada pelo Brasil e informou que as buscas pelas vítimas seguem em curso.
A líder venezuelana destacou ainda que se prepara para a difícil tarefa de reconstrução das áreas atingidas, em especial as moradias das famílias desabrigadas.
Vale recarga do mês de julho do programa Gás do Povo está disponível para as famílias beneficiárias.
Confira quem pode receber e como acessar o benefício.
Famílias inscritas no CAD Único com renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa podem ter direito à recarga gratuita do botijão de gás do programa Gás do Povo. O pagamento ocorre sempre no dia 10 de cada mês, inclusive quando a data cai em fins de semana ou feriados. Para ter acesso ao benefício, é preciso ter pelo menos 2 pessoas no lar e renda de até meio salário mínimo por pessoa. Estar com as informações do Cadastro Único atualizadas nos últimos 24 meses e nenhuma pendência no CPF também são critérios obrigatórios para acesso ao programa. O benefício varia conforme o número de integrantes da família. Casas com 2 ou 3 pessoas recebem 1 vale a cada 3 meses, enquanto famílias maiores recebem a cada 2 meses. Quem não tem celular ou internet pode usar o cartão do Bolsa Família, o cartão da Caixa ou informar o CPF na maquininha azulzinha nos pontos autorizados. A iniciativa prevê a recarga gratuita do botijão de gás de 13 quilos para famílias de baixa renda. Vale lembrar que não estão inclusos os custos do vasilhame e do frete. A consulta do benefício e das revendas pode ser feita pelo aplicativo Meu Social Gás do Povo, pelo portal Cidadão e pelo Disque Social 121. Para mais informações, acesse gasdopovo.mds.gov.br. Thaís de Araújo, para a Voz do Brasil.
Busca centralizada de dados públicos federais com auxílio de inteligência artificial.
Onde qualquer cidadão pode solicitar informações aos órgãos públicos com uma única ferramenta.
Essa é a proposta da plataforma InformaBR, lançada pela Controladoria Geral da União para atender aos pedidos relacionados à Lei de Acesso à Informação.
Nós conversamos com o secretário nacional de Transparência e Acesso à Informação em Exercício, Marcelo Vidal, sobre a nova ferramenta e os direitos do cidadão à transparência de dados públicos. Acompanhe.
Olá, secretário, bem-vindo à Voz do Brasil. Antes da gente falar diretamente sobre as novidades do InformaBR, eu queria começar explicando para os nossos ouvintes sobre a Lei de Acesso à Informação, que é o que está na base dessa mudança que a gente vai tratar hoje aqui nessa entrevista. O que prevê essa lei? Como que o serviço público atende essa demanda atualmente?
Olá, Mariana, olá, Luciano. É um prazer para a gente estar aqui. Bom, a
A lei de acesso à informação, ela vem, na verdade, regulamentar um direito fundamental do cidadão que está previsto lá no inciso 33 do artigo 5º da Constituição, que diz que todo e qualquer cidadão tem direito a ter acesso às informações públicas produzidas pelos órgãos da Administração Pública Federal. Então, ela traz uma inovação muito grande, que é o principal princípio dessa lei, que diz que a transparência é a regra e o sigilo é a exceção. Além disso, o que que a lei traz para o cidadão? Ela traz já o direito de, sem que ele precise pedir informações, os órgãos têm a obrigação de publicar em suas páginas na internet algumas informações de interesse coletivo. Para além disso, ela traz também o direito do cidadão em fazer um pedido de acesso à informação. E em cima desse pedido de acesso à informação, que pode ser feito por qualquer cidadão, o órgão tem 20 dias para responder, prorrogado justificadamente com mais 10, e a partir daí o cidadão pode fazer esse pedido mesmo e principalmente sem que seja necessário ele justificar o que que ele vai fazer com aquela informação. Então, essa é a nossa lei de acesso à informação, é essa lei que possibilita um controle social, que possibilita uma participação social mais qualificada e que é um dos principais pilares da nossa democracia.